Essa é a SBS em português.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ameaça retirar o país da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Bolsonaro disse que a organização não agiu com responsabilidade, perdeu credibilidade e, no meio da pandemia, parece mais um partido político. Bolsonaro cita a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o financiamento dos Estados Unidos para a organização.
Esses especialistas, por incrível que pareça, não acertam uma.
These specialists, oddly enough, haven't got one right. We have to be realistic. We know that there is no proof of anything. Even hydroxychloroquine has no proof. The WHO has gone backwards. It advised against scientific studies and research. It then went backwards. So the WHO is an organization that is hesitating. It looks more like a political party. There is a reason why the American president, Donald Trump, stopped contributing to the WHO. Brazil will think about this as soon as this problem with the pandemic is over, to seriously think about whether or not to leave, because for us, it no longer inspires confidence.
A Organização Mundial da Saúde foi alvo de críticas após a pandemia por estar muito próxima do governo chinês. Mas Bolsonaro também está sob forte crítica nacional e internacional por sua resposta ao Covid-19. O Supremo Tribunal Federal anulou sua decisão de parar de publicar números oficiais de infecções por Covid-19 no Brasil. O Brasil teve mais de 742 mil casos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Já são mais de 38 mil mortes e muitas regiões do país voltaram a abrir o comércio, incentivados pelo governo federal. O grande escândalo no Brasil dos últimos dias foi a recusa do governo Bolsonaro em divulgar a íntegra de dados do Covid-19 no Ministério da Saúde. Na semana passada, os dados diários, que eram divulgados às 19 horas, passaram a ser divulgados às 22. Sobre isso, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer em frente às câmeras, abre aspas, acabou matéria no Jornal Nacional, fecha aspas. É uma referência ao principal jornal da TV Globo. Desde a última sexta-feira, os boletins diários do Ministério da Saúde não informavam mais os números de mortes e casos confirmados de Covid-19. O então conselheiro, ainda não oficializado no Ministério da Saúde, o empresário Carlos Wizard Martins, chegou a dizer que o governo faria uma recontagem dos mortos. Disse Carlos Wizard, abre aspas, tinha muita gente morrendo por outras causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como Covid, fecha aspas. A fala de Wizard não é confirmada por nenhum corpo técnico que lida com a pandemia no Brasil. Pelo contrário, há fortes indícios de subnotificação. Com a repercussão negativa, Wizard declarou no domingo que não colaboraria mais com o Ministério da Saúde. Sua entrada como conselheiro não chegou a ser publicada no Diário Oficial da União. Na noite de segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Saúde retomasse a divulgação dos dados acumulados do coronavírus em até 48 horas. Na noite desta terça-feira no Brasil, após a determinação, o Ministério da Saúde voltou a divulgar a íntegra dos dados sobre o Covid-19. A crise do coronavírus deixa fortes sequelas na economia brasileira. No mês de maio, houve um aumento de 50% nos pedidos do seguro-desemprego no país. A notícia é da Rádio Agência Nacional de Brasília.
De janeiro a maio deste ano, foram contabilizados quase 3 milhões e 300 mil pedidos de seguro-desemprego no país. O número representa um aumento superior a 12% em comparação com o acumulado no mesmo período do ano passado, segundo informações do Ministério da Economia. Só no mês de maio deste ano, foram cerca de 960 mil pedidos, um aumento de 53% quando comparado a maio de 2019 e de 28% na comparação com abril deste ano. No período, os três estados com maior número de requerimentos foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 41% dos solicitantes eram mulheres e 58% homens, a maioria com faixa etária de 30 a 39 anos. Com 42% dos pedidos de seguro-desemprego, o setor de serviços foi o que mais demitiu em maio, seguido de comércio, com 25,8%, e indústria, com 20,5%. Do total de requerimentos em 2020, 50,1% foram realizados pela internet e 49,9% foram feitos presencialmente. De janeiro a maio do ano passado, apenas 1,5% dos pedidos de seguro-desemprego foram feitos virtualmente, Segundo o Ministério da Economia, as superintendências regionais do trabalho ampliaram os canais para garantir o atendimento não presencial aos cidadãos durante o período da pandemia da Covid-19. O trabalhador tem até 120 dias para requerer o seguro-desemprego e os pedidos podem ser feitos de forma 100% digital. Da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa.
A Organização Mundial da Saúde está tentando esclarecer mal-entendidos sobre o coronavírus. Maria van Kerkhove, líder técnica da organização sobre o Covid-19, parecia sugerir que a transmissão do vírus por pessoas que não apresentavam sintomas era rara. Isso depois de a organização afirmar por meses que a maioria das transmissões ocorre através de pessoas que não apresentam sintomas. Mas van Kerkhove agora diz que se referia apenas a alguns estudos que disseram que essa transmissão é rara. O que eu estava me referindo ontem na conferência de imprensa foram muito poucos estudos, alguns 2 estudos publicados, que realmente tentam acompanhar casos assintomáticos para pessoas infectadas ao longo do tempo. Todos os contatos e ver quantas pessoas adicionais foram infectadas. Esse é um subconjunto muito pequeno de estudos. E agora notícias da Austrália. Novas leis federais sobre energia entram em vigor nesta quarta-feira. De acordo com as leis, as empresas de energia enfrentarão uma série de punições se não baixarem as contas de energia conforme os custos no atacado caírem. As multas variam de um aviso até a alienação judicial dos seus ativos. O ministro federal da Energia, Angus Taylor, disse à Sky News que os preços já estão caindo e que a autoridade de monitoramento do governo, a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores, a ACCC, vai monitorar a situação para garantir que as empresas cumpram. Vimos, muito antes de o Covid chegar, uma redução significativa nos preços no atacado. E essa legislação diz claramente que uma queda sutil e sustentada nos preços no atacado precisa ser aprovada. O presidente da ACCC, Rod Sims, está olhando isso com muito, muito cuidado. A Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores será responsável pela aplicação das leis até 2025. Os preços médios de eletricidade no primeiro trimestre de 2020 estavam no nível mais baixo desde 2015. O Partido Trabalhista diz que vai se opor às leis propostas para estabelecer um novo método de entrega para o Australia Post. Eles acreditam que isso reduzirá empregos, salários e diminuir entregas, e dizem que as leis, que devem ser apresentadas ao Parlamento Federal nesta semana, são uma quebra de confiança da comunidade. O gerente de negócios da oposição, Tony Burke, diz que a Australia Post, de propriedade do governo federal, está usando o coronavírus como desculpa para fazer coisas ruins. Trata-se de usar a pandemia como uma cobertura para a redução de custos e redução de empregos. E nesta semana, uma vez que a regulamentação for apresentada ao Parlamento, o Partido Trabalhista está se mexendo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para que as pessoas possam ter sua postagem entregue corretamente. O governo federal australiano rejeita a recomendação do governo chinês para que estudantes universitários chineses não venham para a Austrália. O Ministério da Educação da China fez a recomendação, citando o que diz ser um aumento da discriminação contra pessoas de descendência asiática. Mas o ministro das Finanças, Matthias Cormann, diz que a Austrália é um lugar acolhedor e tolerante. A Austrália é um país aberto e acolhedor. Somos muito populares entre estudantes internacionais. Temos um setor de ensino superior de classe mundial e, de fato, somos uma sociedade bem-sucedida, tolerante, acolhedora e multicultural. O aviso pode causar mais danos às universidades da Austrália que dependem fortemente de estudantes chineses. A China tem como alvo várias indústrias de exportação australianas, depois que o governo federal pediu um inquérito independente sobre as origens do coronavírus no país. Todos os 147 trabalhadores de uma fazenda em Queensland que tiveram contato com um trabalhador na colheita de frutas infectado por coronavírus e que viajaram de Vitória tiveram resultado negativo para a Covid-19. Mais de 230 pessoas foram testadas em Bundaberg depois que o homem teve a doença. O trabalhador infectado de 24 anos voou de Melbourne para Brisbane na semana passada, onde se socializou com amigos e familiares antes de voar para Bundaberg, se instalar em um alojamento compartilhado e trabalhar em uma fazenda de morangos. Uma rodada de testes de acompanhamento será realizada neste final de semana. O Lifeline, serviço de aconselhamento por telefone, disse receber uma ligação a cada 30 segundos de australianos que sofrem de solidão e ansiedade durante a crise do coronavírus. A organização declarou estar recebendo um número recorde de chamadas, cerca de 90 mil por mês em cada um dos 3 últimos meses. A quantidade de chamadas que o Lifeline estava recebendo já havia aumentado após os incêndios florestais do último verão. O presidente John Brogden disse à ABC que a imposição de restrições ao coronavírus relacionadas ao distanciamento social e ao auto-isolamento teve um grande impacto na saúde mental, assim como o medo de perder o emprego relacionado à pandemia. Os doadores corporativos deram à Lifeline mais US$ 2 milhões em financiamento nos últimos tempos. Lembrando que se você está passando por dificuldades psicológicas nesse momento, você pode ligar para o Lifeline no 131114 ou também para o Beyond Blue no 1300224636 a qualquer hora do dia ou da noite. O funeral de George Floyd foi realizado em sua cidade natal, Houston, nos Estados Unidos. A morte de Floyd, sob custódia policial na cidade de Minneapolis, provocou indignação e ainda causa protestos em todo o mundo. Cerca de 500 pessoas foram convidadas para o funeral. Floyd tem sido descrito como uma pessoa amorosa e radiante. O candidato presidencial do Partido Democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, o homenageou em uma mensagem de vídeo pré-gravada. O ativista dos direitos civis, o reverendo Al Chapin, também se dirigiu à congregação. Ele diz que os que ficaram após a morte de Floyd lutarão por justiça. George, você lutou uma boa luta, você manteve a fé, você termina o seu curso. Vá em frente e descanse. Agora vá e veja sua mãe. Agora nós vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar. We gonna fight on. O reverendo Chapin também atacou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu discurso, dizendo que Trump é perverso por usar uma igreja em Washington para mostrar uma foto com uma Bíblia depois que manifestantes pacíficos foram dispersados com gás lacrimogêneo para que a foto acontecesse.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.